Olá, olá pessoal, está começando agora o Enegrecer. O Enegrecer é uma série de entrevistas dentro aqui do espaço do Museológicas Podcast que irá repercutir e abrir espaço para a pesquisa Enegrecendo Currículos, que investiga e analisa as relações raciais nos cursos de medicina das universidades públicas de Pernambuco. Coordenado pela doutora Ana Cláudia Rodrigues, antropóloga e professora da UFPE, a pesquisa está sendo desenvolvida pelo AIE, Laboratório Interdisciplinar Natureza, Cultura e Técnica do Departamento de Antropologia e Museologia da UFPE e tem financiamento da FACEP por meio do edital Solano Trindade de Estudos Étnico-Raciais. O episódio de hoje está começando, mas antes disso vamos nos apresentar aqui para você, ouvinte. Eu sou Felipe Bernardo, estudante de Ciências Sociais da UFPE e integrante da equipe da pesquisa. Nós vamos estar juntos aqui discutindo temas pertinentes e recebendo convidados ao longo desse projeto. No episódio de hoje, nós vamos receber aqui Marcelo Leite. O nosso convidado é psicólogo, mestre em psicologia clínica e professor do Departamento de Medicina da UPE em Serra Talhada. Na conversa de hoje, a gente vai tratar aqui sobre saúde, racismo e medicina na docência a partir das contribuições de um professor que trabalha na Universidade Interiorana. Marcelo, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, grande Felipe. Eu fico muito feliz em participar desse podcast e discutir esse tema que, para mim, é tão fundamental, essencial e urgente, né? Historicamente urgente.
Então, Marcelo, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. Então, para a gente iniciar, né, eu vou pedir que você comece falando um pouco sobre a sua trajetória de formação assim, nos estudos, como que foi até chegar a esse passo como professor no Departamento de Medicina da UPE de Serra Talhada.
Então, a minha caminhada se dá no interior, né, em Arco Verde, quando eu era membro, né, da Igreja Batista, e aí fui muito influenciado pelos filhos do pastor que estudavam no Recife. Um deles era sociólogo, né, pelo Manuel Guerra, que é um grande amigo. Foi ele que me abriu as portas da leitura, da reflexão, né? E aí eu me senti desafiado a entender um tal de Freud, que ele tanto falava. Eu disse assim, eu vou destruir esse cara, né? Adolescente de 14 anos, arrogante, narcisista, né? Como todo adolescente geralmente é pelo menos a grande maioria. E aí eu comecei, e perguntei a ele, como é que eu faço para me aproximar desse Freud, para entender esse Freud? Aí ele fez, olha, lendo. Aí começou a me emprestar alguns livros, mas para entender psicanálise você tem que ter uma base filosófica. Aí comecei a ler livro de filosofia, livro de poesia, livro de psicanálise. Não entendia muito nada, né? A poesia foi que me pegou mais de cheio. E aí eu comecei a ler todos os poetas, ele me emprestava livros, né, quando ele vinha das aulas, né, da graduação, ele me emprestava alguns livros, e eu comecei a passar, eu levava um mês para ler um livro de 30 páginas, aí depois começou a diminuir, aí eu já comecei a ler 2-3 livros em menos de um mês. E daí eu decidi, não, vou ser psicólogo, vou trabalhar com psicanálise, vou trabalhar com a população carente. Esse era o meu objetivo quando cheguei na faculdade. E aí comecei a ler tudo que eu podia ter acesso, numa época que não tinha internet, na minha cidade não tinha livraria.
Não, né? Tinha as facilidades que a gente tem hoje para ter acesso a livro, né?
Pois é, cara, não tinha de jeito nenhum. E como, além de não ter essas coisas, eu também não tinha muito dinheiro, né? Sempre fui de família proletária, minha mãe era cabeleireira, né? Até hoje, né, manicure e cabeleireira. Minha avó era aposentada pelo Fur Rural, né, ela era agricultora. Então, assim, era uma vida bem, bem difícil. Sempre estudei. Eu estudei em algumas escolas particulares porque minha tia, que era concursada da CELP, quando a CELP era estatutária, né, do governo, ela tinha acesso à bolsa de estudo, e aí eu consegui estudar via bolsa de estudo. E depois fui para a escola pública, onde eu me formei, e comecei a trabalhar e estudar, e disse, eu vou juntar um dinheiro aqui para ir para Recife fazer psicologia, porque não tinha psicologia na minha cidade. E aí, enquanto isso, eu ia lendo que eu tinha possibilidade de acesso, né, aos conhecimentos da psicologia e da filosofia. Comecei a comprar livros, porque a editora Companhia das Letras tinha um dispositivo por telefone, que você fazia o pedido por telefone e chegava. Então, boa parte do meu salário, né, que eu sustentava a casa junto com a aposentadoria da minha avó, então eu tirava uma parte do meu salário só para comprar livro. E minha mãe achava aquilo ali muito estranho. Meu filho está muito estranho, né? Então eu trabalhava manhã, tarde, noite, estudava, né? Enquanto trabalhava e final de semana praticamente todo eu tirava para ler. Começava a ler de 9 da manhã e terminava de 2 da manhã, um livro atrás do outro. E aí eu fui fazer o vestibular em Recife. Não fui aprovado na federal, fui aprovado na primeira fase, mas não passei na segunda, mas fui aprovado na Fafiri. Na época era Fafiri, Faculdade de Filosofia do Recife. Depois se tornou Faculdade Frassinetti do Recife, que é em homenagem à fundadora, e hoje é a Unifafiri. E lá, eu acho que foi uma grande sorte, né, que eu tive de me formar lá. Por quê? Foi a primeira clínica de psicologia do Nordeste, né, foi a Fafiri. E a Fafiri, desde sempre, desde o período da ditadura, tinha um trabalho com as comunidades. Então, meu estágio foi numa comunidade, e aí eu fiz... trabalhei muito com a questão de grupo, né, nas comunidades carentes. Já tinha uma leitura, sofri alguns cancelamentos, digamos assim, tanto por parte de colegas quanto por parte de professores, né? Porque as pessoas não concebiam uma pessoa que está iniciando a faculdade ter um cabedal de leitura muito grande. Então, nos dois primeiros períodos da faculdade, tudo que os professores passavam para ler, eu já tinha lido, fazia releitura, né? Era muito raro eu não ter lido alguma coisa que os professores de sociologia, filosofia, antropologia e mesmo psicologia tinham passado, eu já tinha lido. E outra porque eu era do sertão, né? Então era chamado do matuto, né? Comecei a ter acesso e correr atrás de informações e de estudos que também deixavam os professores em situações difíceis, né? Então alguns professores não gostavam de mim. Mas aí, logo no primeiro período, foi muito difícil, né, me manter na faculdade, porque assim, tá, eu passei numa faculdade privada, mas como é que eu vou fazer para pagar? Né? Não tinha essas bolsas ProUni, não tinha nenhum programa, né, de inserção. O FIES, quando eu vim ter informações sobre o FIES, eu já estava perto do quarto período. Então, e por conta disso, eu nem podia entrar no FIES, só quem podia estava começando a faculdade, né? E aí eu consegui o estágio, mas aí eu sempre fui, por conta da minha experiência religiosa e também cultural de Arco Verde, né? Eu fui procurar, né? Fui informado que tinha um grupo de teatro, então eu tinha iniciado na infância, né, uma experiência teatral no SESC, e na adolescência... Eu participei do coral da igreja, e aí conheci os artistas da cidade, né, da cena cultural de Arco Verde. Para você entender, eu fui colega de sala de aula de Lirinha e de Cleiton, do Cordel de Fogo Encantado. Sim. Né? Cheguei a fazer, inclusive, participar de um show que nós montamos, né, com o Noé, que é um músico de lá, e comecei a ter contato, né, com a capoeira, com a cultura afro, né, de modo geral. Eu não tinha uma consciência de negritude ainda, tanto que nas minhas férias, uma das minhas férias, na adolescência, no início da adolescência, por volta dos 13, 14 anos, foi quando eu me dei conta do meu racismo e como eu era atravessado pelo racismo. Eu achava que eu não era racista até então. E aí eu fui assaltado por um homem loiro, dos olhos verdes, e comecei a ter medo dos homens pretos. Eu disse assim, peraí, por que eu estou com medo das pessoas negras se eu fui assaltado por um branco? Né? Não faz sentido isso. Então, assim,
foi uma situação que te provocou, né?
E eu fiquei me perguntando assim, por que desse medo? Eu teria que ter medo das pessoas brancas. né, loura, dos olhos claros. Eu disse, gente, como é que eu tive essa experiência? E eu não podia negar a realidade, né? Aí eu disse, meu Deus, eu sou racista. Eu me descobri racista. Eu disse, isso é racismo. Isso não é outra coisa senão racismo. Mas como se eu não quis ser racista? Né? Aí eu me dou conta, aí eu comecei a olhar em volta e ver que a realidade racista me atravessava o tempo todo. Até porque minha família também tinha uma questão muito forte, né? De negro na minha família só tem eu, minha mãe e tio Otoniel. Todo o resto é branco. Né? Meu avô é de descendência portuguesa. Né? E ele é um branco. Minha avó tem um pé na população indígena, aqui do sertão, mas também era uma mulher branca. E tanto que eu cresci escutando que minha mãe e meu tio eram adotados, porque meus tios eram todos brancos, leitosos, e só minha mãe tinha pele escura.
Entrando um pouco nessa questão racial que você está tocando aí, Marcelo, dentro dessa tua experiência acadêmica como professor, você tem tido contato com alguns professores negros no seu departamento?
Não. O curso de medicina, né, eu, na minha graduação, eu tive a experiência com uma professora que se tornou minha amiga, que é Maria de Jesus Moura, né, que você conhece, sim, que é psicóloga, militante, né?
Participou da pesquisa aqui junto com a gente.
Tive contato com Ronaldo Salles, que é professor hoje da Universidade Federal de Campina Grande, que é sociólogo, mas que se formou na Federal, né, trabalhou na Fundação Joaquim Nabuco. Eu acho que a tese doutoral dele é sobre o crime de racismo, se não me falha a memória. Né, e é uma pessoa assim, fantástica, né, muito interessante. Foram as pessoas... E os mestres de capoeira que passavam pela Fafir, porque logo nos três primeiros períodos da faculdade, no primeiro período eu escrevi uma peça de teatro, né, fui autor de uma peça de teatro, fui autor, diretor, iluminista, cenógrafo de uma peça de teatro, fez muito sucesso na faculdade, o auditório nunca tinha sido lotado, né, até então, por uma peça de teatro feita por um aluno, e circulamos com essa peça, né, por algumas instituições, a gente apresentou no Presídio Bom Pastor, e tinha vários elogios. E aí o professor de filosofia disse, vamos construir um núcleo de cultura, estou dentro. E aí, a partir desse núcleo de cultura, me foi dado acesso a uma bolsa de estudo de 100%, então, né, meu trabalho para pagar a bolsa era escrever peça de teatro, né, e debater temas a partir do teatro. Mas aí eu comecei a frequentar as outras universidades, e no curso de medicina eu me choquei quando eu estive no Hospital das Clínicas, na Federal, e fui olhar os quadros de formatura de medicina. E eu procurava, não tem uma pessoa negra, né, que eu ainda estava na graduação, e eu me assustava, como assim no curso de medicina não tem uma pessoa negra?
E esse é um detalhe que tem sido muito recorrente, né? A gente recebeu aqui outras pessoas que passaram pelo curso de medicina também, seja enquanto docente ou enquanto aluno, e algumas pessoas trouxeram essa questão, né, das fotografias que ilustram tanto os hospitais universitários quanto os corredores de universidades, elas estão... Só tem registro apenas de pessoas brancas, né? Então, isso é um dado e uma discussão muito interessante, né?
Até quando as fotografias é em preto e branco, só tem as pessoas brancas. Né? Então, assim, isso me chocou. E aí, esse contato com a filosofia, porque aí o coordenador do Núcleo de Cultura da Fafir é o professor de filosofia, que se tornou um dos meus melhores amigos. E aprendi muito, né, comecei a ler muito mais filosofia, né, por conta dele, ler outras coisas também e tal. E ele me chamou muita atenção para essa questão, né, da necessidade de, ó, vamos olhar para os que não têm oportunidade, feito você. Eu disse, então vamos embora. E aí eu escolhi fazer o estágio na comunidade, e na comunidade, né, sua predominância era de pessoas negras, onde tinha população carente, precariada, né, marginalizada, eu estava dentro. Né, minha família ficava assim, tensa. Disse, como é que você vai trabalhar nisso? Disse, não é nem pelo dinheiro, mas pela ação mesmo, política. Então, Eu trabalhei com um sistema prisional, eu trabalhei nas comunidades, né? Tanto na graduação quanto depois de graduado, né? Trabalhei com dependentes químicos, então tive muito contato, né, com essa questão do racismo. Inclusive, tive uma experiência muito interessante no CAPS AD, né, da Prefeitura do Recife, em que vamos fazer um culto ecumênico. O nosso CAPS era colado com um terreiro, né, de Umbanda. Eu disse, vamos chamar o nosso vizinho, né? Ele disse, não. Por que não? Não é ecumênico? Aí só podia chamar pastor, um representante da comunidade espírita cristão, e um, né, padre. Mas um pai de santo nunca. Eu disse, minha gente, não faz sentido isso. Veja, ecumênico, né? Ecumênico. Não pode, porque as pessoas não aceitam. Eu disse, é sério isso? Um instrumento de dispositivo de saúde sem entender estética, né? E aí eu comecei a fomentar, né, essa questão estética, porque ela sempre me pegou desde cedo. Acho que a arte, né, a arte me salvou, eu posso garantir isso, a arte me salvou de muitas coisas, né, o contato com a poesia, o contato com o teatro, né, me salvou e me formou. Eu só sou psicólogo por conta do teatro, né, eu só sou professor por conta da música, por conta da poesia, né. A parte técnica, ela é secundária, né? Tanto que algumas provas e trabalhos meus eram assim, vistos e revistos de toda a turma, era o meu, porque eu utilizava poesia, e os professores, por que que usa poesia, né, para explicar uma coisa? Assim, porque a poesia explica, né, às vezes melhor do que a ciência. E aí uma amiga minha, que foi minha monitora, disse assim, ó, toda vez que a gente pega a tua prova Guia de Viagem, todo mundo lê e relê duas vezes, até conseguir entender o porquê da poesia, né? E aí quando entende é um choque, assim, então, não sei o que, se espantam, né? E eu tento trazer, né? Eu tenho um sonho muito grande, aqui em Serra Talhada, no campus, né, do curso de medicina, conseguir fundar um núcleo de cultura. Infelizmente, a grade de medicina não permite, na verdade, a grade de medicina não permite muita coisa, né? Nem ser estudante. Às vezes.
Ainda nessa questão, né, aproveitando que você está falando sobre a questão do campo de Serra Talhada, eu queria que tu trouxesse um pouco, né, dessa, como tem sido essa experiência de ensino no campo de Serra Talhada, quais disciplinas você tem ministrado, como tem sido a construção desse processo?
Olha, aqui se dá da seguinte forma. Primeiro choque, né? Eu chego num corpo docente onde não tem nenhuma pessoa negra. Segundo choque, um curso que desde sempre foi elitista, muito elitista, né? E com todos os ismos que o elitismo traz. E aí eu fiquei responsável pelo eixo humanístico da formação. Mas o que é que acontece? O curso de medicina, o corpo docente, ele é cindido, certo? Ele é cindido no seguinte pensamento. Existem os médicos e os não médicos, né? Quem bota a mão na massa realmente para dar uma formação generalista são os não médicos. Os médicos ensinam a especialidade. Porém, desde sempre, desde a contratação, seja via concurso, seja, os médicos têm privilégios que os não médicos não têm. Então, isso para mim, eu acho muito violento, né? O cara recebe o mesmo salário que eu, faz a mesma função que eu, mas pelo fato dele ser médico, ele tem privilégios que eu não tenho. Ele tem direitos que eu não tenho.
E quais privilégios seriam esses? Poderia dar um exemplo pra gente?
Cara, por exemplo, para ser professor do curso de medicina, você não precisa de titulação de mestrado ou doutorado. Basta ser médico. Agora, para eu ser professor lá, eu tenho que ter o título de mestre ou doutor. Se eu não tiver, se eu for só como psicólogo, eu não sou contratado. não existe concurso só para psicólogo, agora existe concurso só para médico, sem nenhuma titulação acadêmica de mestrado, doutorado, nenhuma exigência nesse sentido. Inclusive, a maioria do corpo docente de parte médica não tem título. É uma pequena parcela que tem um título. Agora, todos os não médicos têm título. Entende? Então, assim, a academia tem dois pesos e duas medidas.
Não existe equidade, né, dentro desse processo.
Não existe. Não existe equidade. E, assim, eu estava conversando com um colega não médico, né? Dizia assim, olha, na universidade não pode existir médico, não pode existir psicólogo, não pode existir biomédico, só não pode existir enfermeiro, só pode existir professor. Não é academia, não é faculdade, não é universidade, não é aula, ensino e pesquisa. Quando você é executor de um ofício, de uma profissão, né? Ela tem, por exemplo, eu enquanto psicólogo fora da universidade, eu não tenho que fazer extensão. Eu faço consultório, ponto. E vem um médico, e vem um biomédico no laboratório, eu não tenho que preparar aula, só tenho que executar. Mas se eu estou na academia, então essa minha especialidade, psicólogo, ela fica em segundo plano. O que tem que ser prioridade no meu fazer é a docência. A docência é uma profissão, é a profissão fundadora das profissões. Só que ela não é vista assim. Então, assim, teve CRM, é um ser humano de primeira classe. Não teve CRM, você é segunda classe. Não interessa se você tem doutorado ou mestrado, você é segunda classe.
Falando um pouco, né, entrando nesse aspecto da questão dos professores, nós conversamos aqui com os professores que também participaram da pesquisa e que atuam em universidades aqui do Recife, onde a dinâmica, né, e o perfil dos estudantes é um pouco diferente dos que estão nos campos do interior, né? Então, como tem sido essa experiência para tu de docência numa universidade interiorana?
Desafiadora, né? Desafiadora porque eu já tinha uma história profissional aí em Recife bem consolidada, né? Tinha várias experiências, vários contatos, tanto de nível nacional quanto internacional. Por exemplo, eu trabalhei com o professor Massimo Pavarini, que é professor da Universidade de Bolonha, no sistema prisional, para discutir o sistema carcerário no Brasil. Um cara que foi aluno de cadeira de Michel Foucault, para você ter ideia, né? Então, tive esse acesso. Quando eu passei no concurso, fui chamado no concurso, algumas pessoas disseram, tu vai retroagir, né? Ou seja, foi ressuscitado a visão que me foi dada quando eu cheguei a Recife. Ah, você veio do interior, então você tem uma inteligência menor, tem uma capacidade menor. E aí, quando eu vou retornar para o interior, você vai morrer. É quase uma decretação de morte, né? Pessoal, você não vai se desenvolver. E aí, chego num campus, que é um curso solitário, um campus, só tem o curso de medicina, e com essa, eu diria, quase que uma ditadura, né, curricular do curso de medicina. Eu disse, está muito estranho, como é que você faz medicina sem dialogar com a cultura local? Né? Que público é esse que vocês vão atender? Então, quando eu pego a grade curricular, né, e as ementas, é uma medicina que é feita para branco, de classe média alta. Eu disse, não faz nenhum sentido, é uma esquizofrenia isso. Eu disse, como é que você vai atender um índio? Como é que você vai atender uma população negra? Né? A população negra, a população LGBTQIA+. E aí, não, vou atender normal, mas você não pode atender normal, porque são outras demandas.
Não tem essas especificidades, né?
Não tem. Eu digo a eles, eles não são sequer educados, que é outra coisa que a universidade deixou de fazer, é educar pessoas. A universidade agora adestra tecnicamente, há um adestramento técnico, não há uma formação educacional. O que existe é um adestramento técnico para médico, para psicólogo, para biomédico, para enfermeiro. Mas não existe uma educação para ser médico, para ser psicólogo, para ser enfermeiro. É apenas, olha, está aqui o conhecimento técnico, a operacionalidade, e você utiliza isso no corpo. Pronto, acabou-se. Mas e a pessoa sofrendo, e a pessoa angustiada, e a pessoa que não tem o dinheiro para comprar a medicação que você vai passar para ela? Aí eu chamo, começo a fazer provocações, né? Primeiro eu chego para sentir, né? Vou reproduzindo o que eles querem, e aí eu vou tentando construir furos nesse discurso. O primeiro furo foi no sexto período, quando eu fiz, em 2018, a primeira ação de saúde do homem, né? Que nós, eu levei os alunos para fazer atendimento no pátio da feira pública. Então, isso já foi um choque para os alunos e para a universidade. Como assim? Vão atender pessoas pobres, carentes, no, na, talvez num grande, na grande tecnologia que representa a população carente, que é a feira pública, onde tem os alimentos mais baratos, né? Onde tem a terra batida, onde tem pouca, tem um calor, não tem o ar-condicionado do shopping, né? E aí eles levam um choque, assim, mas como é isso, né? Levo para eles também a discussão de que a identidade, né, do homem, ela é construída, né? E aí fomos fazendo isso. Hoje está uma ação plenamente consolidada na formação do campus Serra Talhada, tanto que no congresso de urologia, os alunos daqui falaram da importância da interiorização da universidade e da ação de saúde do homem. E aí, quando mostrou as fotos, os vídeos, a gente já estava na... A gente já realizou agora, semestre passado, a quinta ação, né, de saúde do homem, né? Você é homem suficiente para se cuidar, quebrando o paradigma acadêmico de que o homem não procura e tal. A gente teve pessoa que já era a quarta vez que estava vindo para a ação. Então, ou seja, ele já sabe que anualmente vai ter essa ação.
Teve uma boa receptividade, né?
Muito. Inclusive, nas duas últimas, a gente conseguiu atender mais homens do que a Secretaria de Saúde do município, em uma única manhã, né? E aí o presidente de urologia ficou assim, chocado, assim, como é que vocês fazem isso? Eu disse, rapaz... Aí o pessoal disse, ó, é um professor lá de psicologia que faz essa provocação, os alunos têm que estudar, têm que saber falar, e vai atender, vai levar o serviço. Como é que vocês fazem para levar eles para ser atendido? Não, a gente não leva, a gente vai. Esse levar os alunos para a feira é muito aquela métrica da canção do Milton Nascimento, quando ele disse, o artista tem que ir aonde o povo está, né? E uma coisa, um prefixo que a medicina tinha antes, que era a arte médica, ela foi roubada pelo sistema capitalista neoliberal, que conseguiu triturar e hoje regurgita a universidade.
Eu queria tocar num ponto aqui que eu acho que é importante, já dialogando um pouco sobre essa questão racial, né, que você trouxe aí na sua fala, que é essa relação medicina e racismo, né, que eu acho que existem aí muitos pontos em comum. Então eu queria que você trouxesse aqui para a gente como que a medicina ela pode contribuir para a prática e para uma formação de uma saúde antirracista.
Bom, eu começaria dizendo o seguinte, que a medicina tem uma dívida com a comunidade negra, né? Uma dívida que eu não sei se toda a existência dela vai ser capaz de pagar. E nesse sentido, eu criei uma metodologia, né? Eu criei, na verdade, eu sigo a metodologia Paulo Freire, da pedagogia da autonomia. Primeiro eu ensino eles a pensarem, depois eu ensino eles a falarem, para depois ensinar eles a agirem. E aí, o que é que eu tenho percebido, né? Primeiro, os alunos se dão conta, né, do próprio racismo, e se dão conta de que o racismo, ele nos atravessa 24 horas por dia, 365 dias por ano. E aí eu vou construindo esse caminho, né? Então, no quinto período, no primeiro, hoje eu saí do primeiro período, né? Por conta de algumas mudanças, eu tive que sair. Eu só não dava aula no terceiro período. Mas até então, no primeiro período, eu trabalho muito a questão da ética, no segundo, da ética e da construção da identidade médica. No segundo, é o compromisso desse ser médico com o social. E aí, no segundo período, os alunos vão fazer seminários dos seguintes títulos: Geografia da Fome. Eles vão trabalhar com Jessé Souza, né, a Elite do Atraso. Eles vão trabalhar com Casa Grande Senzala, vão trabalhar com Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Vou entrar em contato com pessoas, né, e com autores que vão chamar e dizer: ó, a sociedade como é pensada. Terceiro período eu dou aula, no quarto é ciclo de vida, e aí a partir do quinto eu vou afunilando as temáticas. Então eu começo com a saúde LGBTQIA+, no sexto a saúde do homem, onde eu discuto essa questão de gênero, de sexualidade masculina, de identidade masculina. No sétimo é da saúde da mulher, que aí eu vou discutir a violência da mulher, contra a mulher, né? A forma de como a medicina vê a mulher como um simples corpo, sem nenhuma historicidade, sem nenhuma necessidade específica. E no oitavo período, que é o período que eles estão saindo da faculdade para ficar só nos hospitais, que é o internato, aí eu escolhi, eu pensei assim: vou coroar com a grande temática que estrutura tudo isso que eles vinham caminhando, né? A homofobia, o sexismo, o machismo, que é justamente a questão racial. Então, antes dele ir para o hospital, eles vão trabalhar essa questão do racismo. E qual o caminho, né, que eu ofereço a eles? Então, eles vão ler Racismo Estrutural do
Silvio Almeida, né?
Silvio Almeida. Eles vão trabalhar Máscara, Pele Negra e Máscara Branca, do Frantz Fanon. Eles vão ler Lélia Gonzalez, eles vão ler Bell Hooks, eles vão ler Djamila Ribeiro, eles vão ler agora a Bárbara Carini, né, que está em alta, vão ler Beatriz Nascimento. Então, são autores que eles vão se apropriando, e aí eles, poxa, rapaz, o racismo realmente ele existe, né? E existe dentro da gente. E a maioria, e eles se dão conta assim, da branquitude deles. Né, e se dão conta, vão começar a se dar conta dos privilégios deles ser branco. Até para eles fazerem o seminário, alguns alunos tiveram muita dificuldade. Eles disseram: olha, é tão difícil falar, porque quando eu vejo, Angela Davis, né, eles vão trabalhar com Angela Davis, e aí eles vão se dar conta do sofrimento do que é ser negro, e sobretudo do que é ser mulher negra. E aí as alunas muitas vezes ficam assim: olha, é tão difícil falar, professor, assim... Eu vou falar porque está no seminário, está no livro, mas assim, eu me sinto reproduzindo a violência novamente, porque sou eu que estou falando, não é uma pessoa negra que está aqui falando, né? E aí vai trazendo casos, e isso vai, de uma certa forma, provocando uma sensibilidade maior, né, desses alunos. Então, cada assunto desse, eles têm que estudar, né, pesquisar, fazer seminários, apresentar os seminários, discutir com profissionais e com pessoas do movimento. E a prova dele, né, a grande provação e prova de avaliação do semestre é: eles têm que realizar uma ação para a sociedade. Então eles realizam esse encontro, que é por uma saúde antirracista, né, que já estamos na terceira edição, graças a Deus, não, que está começando a se consolidar. Não foi fácil montar isso, né, porque na primeira edição, que era um período da pandemia, dentro de um evento, né, científico da própria UPE, chegaram mensagens, né, avisos, né, pessoas: olha, não é bom discutir isso, porque isso é muito polêmico, né, só que eu sou do povo, né, eu sou do sertão, e eu sou, eu uma vez assisti um filme, não sei se você vai lembrar, que você é muito jovem, talvez você não tenha assistido, Mississippi em Chamas.
Não cheguei a ver.
É um filme muito interessante, porque ele vai trazer o pastor que é precursor de Luther King. E aí, quando ele sofre todas as violências possíveis, até a morte das próprias filhas, se não me engano. E aí ele sai da cidade, né, ele primeiro recebe Martin Luther King, né, antes de se despedir e fugir da cidade, né, de certa forma era uma fuga realmente, porque ele não tinha mais condições de ficar ali, ameaçado constantemente pela Ku Klux Klan. E aí ele disse uma frase, né, tem uma frase nesse filme que me marcou muito. Ele disse, quando você vê uma boa briga, entre nela. Né? E lutar contra o racismo é uma boa briga da qual eu não me furto, né, de estar presente.
É, Marcelo, você foi bastante referenciado aí pelos alunos, né, por ser um professor que aborda essa questão racial dentro aí das suas disciplinas e como a experiência que você já acaba de descrever aqui, né? Então, nesse sentido, como que você vê a inserção da pauta da educação para as relações étnico-raciais no curso? Assim, é possível fazer essa inserção? Quais impacto isso poderia ter na formação desses estudantes?
Olha, o impacto é nós termos médicos antirracistas, que é justamente a minha proposta. A inserção dessa pauta na curricularização, ela não é discutida. Ela é invisibilizada, silenciada. E por quê? Porque os órgãos institucionais que discutem isso, a sua larga maioria é composto por membros de pessoas brancas, que não têm a menor noção do que seja o racismo ou do que sejam seus privilégios de branquitude. Então, para eles, não tem por que discutir isso. Estão muito acomodados e cômodos, né, da forma como está. A preocupação é os alunos pontuar no ENADE e produzir artigos, né? Mas artigos científicos que muitas vezes não dialogam com a realidade ou que não tem nenhum impacto real na vida existencial das pessoas, né? Na forma de como a medicina, o médico recém-formado vai tratar a população negra, o olhar que ele vai ter e a escuta que ele deve ter com a mulher negra, com o homem negro, né? Analisando aí as condições socioeconômicas, as questões culturais, né? Eles vão olhar só para corpos. É uma completa violência para com os alunos, né, para com os estudantes, porque assim, é retirado deles uma historicidade. Eles assim, poxa, eu não sabia que tem isso. Por exemplo, no segundo período eu trabalhei com eles Geografia da Fome, né? Um médico negro, que eles não se deram conta. Uma outra autora que trabalha no oitavo período com eles, que é Inês de Souza Santos, que vai trazer muito a convivência que ela teve com Júlio Moreira, médico negro, que entrou na faculdade de medicina na adolescência e se tornou professor também na adolescência, né? Aquilo que a gente lê na biografia de Freud, por exemplo, e que praticou uma psiquiatria humanística muito antes do Basaglia. Mas aqui só se fala de Basaglia, não se fala de um médico negro que propôs isso muito antes de Basaglia. Não se fala do incômodo do médico Josué de Castro, que pensou, né, e se portou e se postou e fez política contra a fome muito antes de Lula, por exemplo, que era um médico negro pernambucano. E você não vê autores, pesquisadores, pensadores negros da própria medicina.
Esses nomes passam por um processo de invisibilização, né?
Pois é, e aí eu tento dar visibilidade para eles. Ó, vocês vão estudar esses caras aqui. Aí eles ficam encantados. Por que que a gente não vê isso? Eu disse, pois é, porque a medicina, que na verdade é ensinada no curso de medicina da UPE, só posso falar da UPE, mas acredito que na Universidade Federal também não seja muito diferente, é o que eu chamo de uma medicina americanalhada, porque só são autores brancos e americanos, sua grande maioria. Veja, em todo curso de medicina vai ter uma cadeira de dermatologia. Todas as doenças, né, todo o estudo da pele é só da pele branca. Como é que tu tá num país que é o segundo continente mais negro do mundo e tu não estuda a pele negra? Como é que tu vai trabalhar no SUS e não estuda a pele negra? Tem menções muito pontuais, né? Muito pontuais e dada assim. Eu vou ter que falar porque tem que falar, mas não porque isso seja importante. Ao final é isso. Assim como não se dá muita importância às doenças falciformes, né? Que é uma doença predominantemente da população negra. assim, se estuda, mas não se dedica, não tem uma dedicação maior, né? Vai se estudar câncer, vai se estudar, né, AVC, né? E não faz o recorte de racial aí.
Marcelo, eu queria agradecer pela sua participação aqui hoje. O nosso tempo ele é um pouco curto, né? Mas acho que essa conversa ela foi importante para que você trouxesse aí as suas contribuições como professor e também como um parceiro que foi bastante importante durante a realização desse trabalho na pesquisa. Você deixou muitas contribuições e foi bastante solícito. Então, eu tenho certeza que a gente termina o episódio de hoje com um debate muito importante, né, a partir das suas contribuições e tendo aqui uma noção um pouco mais ampla, né, dentro do campo de ensino da medicina a partir da sua experiência. Então, muito obrigado.
Eu que agradeço e já queria aqui fazer o convite, né? Você participou da última edição, né, do Por uma Medicina Antirracista, onde tivemos a presença do Itamar Lages, né, que é um grande amigo, né, contribui bastante nessa questão, e fazer o convite novamente para você, Felipe, para o grupo todo, né, de pesquisa, a professora Ana, a Raquel, a se fazerem presente novamente próximo semestre, né? Ano que vem, agora 2024, a gente vai começar o oitavo período e vou novamente levantar essa bandeira novamente, né?
Trazer mais
outros autores.
Temos total interesse em participar dessa ação, a gente fica bastante empolgado, né, de fazer esse debate e dar continuidade às atividades da pesquisa. Então, a gente, num outro momento, a gente já vai estar com a pesquisa um pouco mais avançada e vai poder trazer para vocês uma devolutiva um pouco mais robusta. Então, vamos continuar mantendo esse diálogo e construindo esse desafio. Então, o episódio de hoje está chegando ao fim. Eu queria agradecer também à Rádio Web UPE, ligada ao Núcleo da Educação à Distância, na coordenação do professor Renato Medeiros, o apoio técnico de Wesley Amaro e a produção de Catarina Brito. Então, muito obrigado a você, ouvinte, e até a próxima.